Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da bola, esporte, esporte. No mundo da bola, vai começar. Carlos Borges.
Hoje a Rádio Nacional está mais pobre, mas certamente o céu está mais rico. Nos últimos 30 anos, ele esteve presente em um número incontável de transmissões esportivas e nos mais diversos programas vinculados em nossa emissora. Trabalhou com os nomes mais importantes da radiodifusão brasileira, sempre com competência e o carinho próprio daqueles que vibram com o que fazem e mais, tinha capacidade de servir, de se sentir feliz com a felicidade dos companheiros de trabalho. Seu sorriso contagiava sua preocupação com a qualidade do nosso trabalho e nos tranquilizava. Era bom trabalhar com ele, encontrar com ele, conversar com ele e rir muito com as suas opiniões e colocadas geniais. Hernani Gomes, nosso operador de externo de estúdio, o nosso colosso de ébano, partiu na manhã dessa terça-feira, dia 4 de abril. Rápido, sem alarde, sem confusão, do seu jeito, tranquilo. Deixou frases marcantes sempre utilizadas nas nossas jornadas e programas esportivos. Eu não estou acreditando, era uma delas. Pois é, Hernani, é difícil de acreditar mesmo. Você acertou mais uma vez. O nome Hernani tem origem germânica espanhola que quer dizer viajante corajoso. O que tem coragem para conseguir a paz. Valente. Esse é você. Hernani Gomes dos Santos, valeu. Obrigado por tudo.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O show tem que continuar, infelizmente, né? Temos que seguir a nossa vida aqui, o nosso Hernani Gomes dos Santos, com certeza, nos acompanhando lá de cima. 4 de abril de 2017, nessa terça-feira, estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz nos comentários. Sebastião Luiz Xavier, o grande amigo de Hernani Gomes dos Santos, com certeza, na mesa de áudio central técnica do Vinícius Sampaio, reportagem do Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes e Luiz Ferreira, que está na produção. Gerência executiva de esporte, Otávio Prev de Magrão. Vem aí as manchetes do No Mundo da Bola.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No Mundo da Bola, Esporte, Esporte. No Mundo da Bola, Carlos Bache.
Semifinais da Taça Rio. Federação confirma o Maracanã para Vasco e Flamengo nesse sábado. E o Engenhão será o palco de Botafogo e Fluminense no domingo. William Arão quer manter a invencibilidade do Flamengo diante do Vasco nas semifinais da Taça Rio. E torcida corre atrás dos últimos ingressos para o jogo Fluminense contra o Liverpool do Uruguai. Chapecoense e Atlético Nacional fazem jogo de ida da Recopa Sul-Americana logo mais na Arena Condá. E hoje ainda tem estreia de clube brasileiro na Copa Sul-Americana. Federações voltam atrás de eliminar e elege oposição na Confederação Brasileira de Esgrima. Time do Rio de Janeiro tenta ampliar vantagem na Superliga Feminina de Vôlei. Está em campo a seleção nacional do rádio.
Me amarro nesse limão, joga com sua norte liga, eu não sou mais forte.
5:09, 5:09, você curtindo o programa No Mundo da Bola, mandando o seu áudio aí, a sua mensagem, o WhatsApp é o 21997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando nossos telefones. 21 é o código do Rio, 21-76918 ou 6919. O nosso e-mail está aí à sua disposição para você participar conosco. esporte.radios@bbc.com.br. 5:09.
Notícias do trânsito.
Notícias do trânsito com ela, Gláucia Araújo.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí de No Mundo da Bola. Boa tarde, Índio, Cabeça, todo mundo. Olha, Borges, a primeira notícia sobre o trânsito vem da Supervia, né? Porque devido à instabilidade no sistema de comunicação, os trens, eles precisam aguardar sinalização e as partidas ocorrem em intervalos irregulares. Então, quem pretende utilizar, né, os trens da Supervia, tem que estar ciente aí de que está com um intervalo irregular. E foi liberado o sentido Estrada do Mendanha, né? Ali na Estrada da Posse foi liberado o sentido Estrada do Mendanha e nesse momento o tráfego segue sem retenções na via. Ponte Rio-Niterói com um trânsito bom, sentido Rio de Janeiro.
Qual é o tempo de...
De travessia? É. De 13 minutos.
Tá bom.
Tá bom, sentido
ontem...
Rio.
Sim, ah, sentido
Niterói
Rio.
É sempre mais enrolado.
Quanto mais?
No sentido Niterói, o tempo de travessia estimada é de 16 minutos.
É, mas ontem estava mais, ontem estava 25.
Ontem tava mais, né? Tava. Olha, o sentido Niterói tem retenções na saída para Jansen de Melo. E hoje foi um dia de calor, né, Borges? Você
foi.
Não gosta de saber do
gosto
tempo?
Gosto do tempinho. Agora, tempinho, com a Glaucinha,
não.
Glaucinha.
Ele mesmo faz a vinheta. Olha, foi uma terça-feira de sol, de muito sol e calor aqui no Rio de Janeiro. O sistema de alta pressão manteve o tempo estável na cidade ao longo desta terça-feira, com sol, céu azul, poucas nuvens, ventos fracos a moderados e na dica de nada de chuva. A máxima registrada foi de 33,7 graus lá na estação Santa Cruz, 3:15 da tarde. Para as próximas horas, previsão de céu parcialmente nublado a claro, mas não há previsão de chuva.
Não chove?
Não chove, não sei. Não sei. Tem previsão,
previsão.
Jorge.
É, a gente... Pode chover amanhã, pode chover quinta. Você falou que era a partir de quinta, né?
Quinta, então. Não há previsão de chuva nem para hoje, nem para amanhã. Só a partir de quinta.
Valeu.
Tá bom?
Infelizmente, nós não temos mais o nosso querido amigo Hernânio Gomes dos Santos, que era... O homem do tempo, né?
Senhor do tempo. Temos que escolher agora a senhora do tempo.
E aí?
Boa tarde,
Valdir,
Borges.
Eu queria falar um pouco mais do Hernani Gomes Santos.
Eu queria falar, boa tarde, Borges, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional, Gláucia e Luiz, e todo mundo que está aqui ao nosso lado e também quem está nos ouvindo, principalmente. Olha, um dia muito triste para mim, sabe? Eu tô aqui na rádio, vou fazer 32 anos e o Hernani eu considerava um irmão. Eu brincava demais com ele, talvez o cara que mais pegasse o pé dele, porque eu gostava demais dele. Eu tô muito triste, realmente muito triste, sabe? É difícil. Eu brincava demais com ele e a gente, sexta-feira mesmo, tava aqui, a gente brincou com ele, falei que não tirava o chinelinho.
É, a gente não chegou a uma conclusão se foi na sexta ainda,
foi sexta.
Né?
Acho que foi sexta. Foi sexta. Você tava...
Porque quinta o Borges não fez, o Mazela, o Borges tava de folga, o Mazela fez comigo.
Foi na quarta ou na sexta?
Foi na quarta ou na sexta?
Foi quarta, acho que foi quarta.
Foi quarta.
Ele tava aqui com a gente, sentado conversando.
Eu gostava muito dele, brincava muito com ele, sempre inventava uma história pra mexer com ele. Fiquei muito triste com a notícia. É uma pessoa que eu e o Borges, principalmente eu e o Borges, teve um ano que nós fizemos 52 viagens.
2009-2010.
52 viagens. Então a gente, sabe, dividindo o apartamento e preocupado com o problema, rindo, brincando, mas às vezes com muito profissionalismo também, ele muito dedicado. E fiz uma viagem agora com ele, a última em Natal.
Onde ele esteve bastante preocupado com o trabalho
com
dele.
Trabalho.
E também até com o próprio joelho que ele estava sentindo.
O joelho que ele estava sentindo.
Fizemos também.
O último jogo que fizemos juntos foi Vasco Botafogo.
Isso, Vasco Botafogo.
Brinquei muito com ele.
Ele estava de licença e estava voltando.
Não, sabe, eu fico muito triste. Deus quis assim, a gente não pode brigar, né? Respeitar a decisão divina.
É que vocês têm ótimas histórias pra contar, né?
Nossa,
você arrumou o cara dizendo que ia bater nele, né? O Valdir perturbava demais.
Taxista que queria bater nele. Eu fiz aquela Copa do Mundo que eu arrumei um cara pra dizer que ia bater nele. Eu fiz muita coisa, mas eu gostava dele. Então, que Deus o tenha em bom lugar. ele estava muito abatido com a morte da dona Marlene, que foi em setembro. No dia, eu estava fazendo um jogo Fluminense-São Paulo com Mazella, e dia 12 de setembro, quando eu recebi a ligação que a dona Marlene tinha falecido, e ele se entregou. Infelizmente, Deus quis assim, acho que ele está mais feliz, porque ele está ao lado da dona Marlene, que não, ele não dizia para nós... Para nós, principalmente nós dois, cobrar muito dele. Ele não dizia, mas o sentimento dele é muito grande. Ele, o gatinho que ele tinha lá, que chamava de Sidorf. E, infelizmente, eu recebi a informação agora que foi um infarto fulminante. Quando chegou no Andareza, chegou morto. Hernani, descanse em paz. Nos proteja aqui embaixo.
Se liga Valeu. Na missão.
Se liga aí na missão.
Se liga na missão.
Vamos lá, 5:14. E ele também esteve junto com o Vasco da Gama e também junto com o Maurício Costa em grandes e transmissões, principalmente na Copa do Mundo 2014, também na Copa das Confederações. Vem ele aí, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Falando do Vascão que vai jogar no Maraca. Aí vieram me perguntar como é que acertaram o Maracanã com aquele custo absurdo para jogar no Maracanã. Mas você responde se você quiser também aqui dar seu depoimento sobre a passagem do nosso querido operador de externa, Hernani Gomes dos Santos.
Pois é, boa tarde para você, para o Valdir, para a Glaucia e para todos os ouvintes da Rádio Nacional, do Mundo da Bola. Tristeza, né? Pesar, nosso amigo indiano, nosso amigo senhor do tempo, Hernani Gomes, ter passado dessa para outro plano. A gente só torce mesmo, cada um com a sua religião, eu só torço mesmo para que haja outro plano e que ele esteja muito feliz lá. Vai deixar uma saudade imensa na gente, com as brincadeiras, com o companheirismo, e para mim foi meu anjo da guarda, principalmente na Copa do Mundo de 2014, uma Copa que eu tive muito trabalho mesmo, e não fosse por ele eu teria ficado sem almoçar, muitas vezes sem jantar, sem beber água, e ele como um pai para mim, ou como um avô, devido à idade, cuidou muito de mim mesmo. E fica sempre na memória a figura doce e legal e amiga, fraterna e profissional do Hernani Gomes. Né? Não vai poder ver o Flamengo dele jogar contra o Vasco, sábado agora, no Maracanã, confirmadíssimo. Ainda não temos todos os detalhes, mas o próprio Vasco já divulgou isso logo no início da tarde de hoje, que o jogo vai ser realmente no Maracanã, Vasco e Flamengo. O Vasco vai ter a ausência do Luiz Fabiano, provavelmente, a gente não tem essa certeza, porque o Luiz Fabiano ontem, num julgamento do TJD, pegou 4 jogos de suspensão no TJD devido à expulsão contra o próprio Flamengo no jogo da Taça Rio, 2-2 em Brasília. Ele tomou o cartão amarelo por uma falta em cima do Marcelo Araújo e depois acabou dando uma umbigada no índio, no juiz, e o juiz achou que aquilo foi uma agressão, o TJD também, e puniu com a pena máxima de 4 jogos. Por que eu falo que possivelmente o Soares não vai jogar contra o Flamengo? O Vasco tem 3 dias, ele tem hoje, amanhã e depois de amanhã, e aí sim o Vasco pode entrar com um efeito suspensivo ou até com um pedido de recurso da decisão do TJD. O recurso ele iria ao STJD e o efeito suspensivo. O Luiz Fabiano, ele, dado o efeito suspensivo, ele teria condições de jogar contra o Flamengo e pagaria essa pena depois. Lembrando que ele já pagou um jogo de suspensão automática, então ele só ficaria 3 jogos sem jogar. No caso, a semifinal da Taça Rio, se o Vasco passar pelo Flamengo, a final da Taça Rio e depois a primeira semifinal contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Se não passar pelo Flamengo, aí seria a semifinal da Taça Rio, a primeira semifinal, a semifinal do Campeonato Carioca e talvez o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Portanto, é uma situação complicada para o Luiz Fabiano e para o Vasco, mas o Vasco vai recorrer e provavelmente vai entrar com pedido também de efeito suspensivo para esse jogo contra o Flamengo e até também para a sequência do Campeonato Carioca. Vamos lá, vamos falar também mais um pouquinho de uma outra situação do Vasco, além do Luiz Fabiano, que é o Luan. O Luan está de malas prontas para sair do Vasco e ir para o Palmeiras. O Palmeiras teria oferecido um valor de 10 milhões de reais e esse valor seria dividido em 5 parcelas, ou seja, 5 parcelas de 2 milhões para o Vasco, que tem 55% dos direitos econômicos do Luan. Os outros 45% pertencem ao próprio jogador. Esse acordo do Vasco ter 55% e o Luan 45% foi feito na diretoria anterior com o presidente Roberto Dinamite, o ex-presidente Roberto Dinamite. O Vasco venderia os 55% que tem direito ao Palmeiras? Não. A ideia inicial é o Vasco vender essa maior parte, mas ter pelo menos uma pequena parte dos direitos econômicos do Luan para uma futura negociação, possível negociação do Palmeiras com algum outro clube do Brasil ou principalmente do exterior. Lembrando, a última grande negociação envolvendo o Vasco e também um zagueiro foi com o Dedé em 2013. Na ocasião, o Cruzeiro pagou 14 milhões de reais por 45% dos direitos econômicos do atleta. A gente está falando de um valor maior do que o Vasco deve vender o Luan para o Palmeiras, por uma quantia, inclusive, menor dos direitos econômicos do Luan e, na ocasião, do Dedé. Portanto, o Dedé sairia mais caro do Vasco para o Cruzeiro do que o Luan sairia para o Palmeiras. Só para vocês terem uma ideia, para efeitos de comparação, o Flamengo recentemente vendeu o zagueiro Samir, por 8 milhões de reais para o Udinese da Itália, 8 milhões de reais para 50% dos direitos econômicos. Então, é praticamente o mesmo valor pelo qual o Luan está saindo do Vasco. O Flamengo vendeu o Samir. O Jorge, de lateral esquerdo, saiu por 27 milhões de reais. Mas, recentemente, o São Paulo vendeu o David Neres por 51 milhões de reais ao Ajax. Então, até por isso, tem muita gente reclamando, muitos torcedores do Vasco, falando que o Luan está saindo praticamente de graça do Vasco para o Palmeiras, se essa negociação realmente se concretizar, faltando apenas aí os exames médicos. O Vasco, em 2008, vendeu o Felipe Coutinho por 10 milhões de reais e hoje vale mais de 100 milhões de reais. Então, essa negociação, essa possível negociação do Luan com o Palmeiras, deixando muito torcedor do Vasco de cabelo em pé e triste com essa negociação do Luan, porque acha que está vindo muito barato o Luan com o Palmeiras. Fala, Borges.
Só um detalhe aqui, porque o Valdir está lembrando aqui, que o Valdir tem um conhecimento em relação ao procurador do Vasco, ou do Luan, aliás.
Perdão.
Procurador do Luan, né?
Maurício, só para acrescentar, corroborando com a sua brilhante explanação, o Carlos Leite, que hoje é uma pessoa ligadíssima ao Vasco, principalmente ao vice-futebol Eurico Brandão, é o procurador do Luan. O Luan trocou de procurador no final do ano passado. E aí,
a partir daí começa...
pela ligação do Carlos Leite com o Vasco e com o Luan, você sabe que o Carlos Leite foi quem montou aquele time de 2009 na gestão do Roberto, que ganhou a Série B. E agora ajudou muito o Vasco na montagem desse time. Então pode ser até uma troca de favores, hein? Não estou dizendo que seja, mas a ligação do Luan com o Carlos Leite com o Vasco, não sei, eu não estou falando que é nada ilegal.
Mas de qualquer maneira foi um preço muito abaixo, né?
Muito abaixo pela qualidade dele.
Do Luan. Claro. Campeão olímpico.
Campeão olímpico, um baita de um zagueiro, então...
Inclusive, foi levantado o nome dele várias vezes para ser da seleção principal, do zagueiro.
Só que ele terminou um ano muito mal. Ele terminou um ano mal e começou no bem. Apenas o Maurício quis dar esse detalhe, porque essa ligação do Luan com esse procurador, que é uma pessoa muito ligada ao Vasco, pode ter havido aí uma maneira de ajudar o jogador, através do procurador, que o procurador tem ajudado muito. Não estou dizendo que seja nada ilegal, não.
Então, e era o momento, o jogador de repente pode ter pedido para o momento de sair do
clube. Ele já estava querendo sair há algum tempo. Quando o Vasco foi campeão ano passado, eu tive com ele no dia seguinte na televisão, e ele já estava com proposta para jogar no Palmeiras no ano passado, em maio do ano passado, quando terminou o estadual.
O Luan recebeu muitas propostas, inclusive, do Corinthians já há algum tempo. O Tite queria levá-lo para o Corinthians e, mesmo assim, o Luan permaneceu no Vasco, ainda essa proposta do Palmeiras. De fato, o Carlos Leite foi um empresário que ajudou, inclusive, a montar também o time de 2011 do Vasco. Foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. E, dessa vez, ele ajuda o Vasco novamente, investe em alguns jogadores, o próprio Kelvin, Bruno Paulista, que o Vasco não consegue fechar essa negociação. São jogadores que o Carlos Leite, ele ajuda essa composição do elenco do Vasco da Gama. Agora, realmente, falar que foi por isso, aí a gente só vai saber depois, realmente, se a negociação do Luan se concretizar. Como o Borges falou no início, logo na minha entrada, palco definido da semifinal, Maracanã. O Maracanã vai ser o palco de Vasco e Flamengo. E o Milton Mendes falou sobre isso, né? Se ele gostaria que essa partida fosse disputada mesmo no Maracanã, em São Januário, ou em algum outro palco, esse jogo contra o Flamengo, o Milton Mendes respondeu.
Não cabe a mim, eu já disse em outra ocasião a vocês, que não cabe a mim definir aonde será, como será. cabe a mim preparar a equipe e onde for definido para jogar estaremos prontos e com armas em punho, armas entre aspas, armas em punho, nós prepararmos para entrar em campo discutindo o resultado sempre positivamente, olhando sempre as coisas, olhando sempre o adversário de frente.
Então, o técnico Milton Mendes, ele até fala de armas, né? E relembrando o hino de Portugal, o Vasco que tem essa ascendência, né, portuguesa, o hino de Portugal fala as armas sobre a terra, sobre o mar, as armas pela pátria lutar, contra os canhões marchar. É lógico que ele não está se referindo ao poderio bélico do Vasco da Gama, e sim a seu poderio técnico, tático e quem sabe também a seu futebol e sua torcida. Vai às armas do Vasco contra o Flamengo sábado no Maracanã, Borges.
Senhor Maurício, você, como repórter, logicamente, e o repórter fareja sempre a notícia, né? Não tem jeito, ele tem que chegar. O seguinte, o que me estranha é ser o Maracanã, depois de uma discussão, questão do Fluminense aí, é um outro papo, Fluminense contra a situação aí pro jogo de amanhã contra o Liverpool, vai ter que pagar isso, pagar aquilo, e pelo que estavam falando em termos de custo de 700 mil, que esse clássico Flamengo e Vasco, que é um clássico que tem muito menos apelo do que um Flamengo e Botafogo das semifinais e Vasco e Fluminense das semifinais do Campeonato Carioca, você acredita que tenha havido talvez um acerto já numa composição para que as semifinais e a final do Carioca sejam no Maracanã? Essa composição está dentro do Flamengo e Vasco, é a situação do Flamengo e Vasco?
Eu acho que se for Flamengo e Vasco, eu não tenho dúvida de que esse acerto ele já deve ter sido azeitado, vamos dizer assim, entre o Vasco e principalmente o Flamengo, né? Porque, na verdade, o Flamengo, ele hoje é o maior parceiro, né? E ele fez aquela reforma, então eu não tenho dúvida que entre Vasco e Flamengo, até porque é um jogo que provavelmente vai trazer mais retorno à concessionária do Maracanã do que o Fluminense e Botafogo, porque a gente está falando das duas maiores torcidas do Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo, mesmo que esse jogo não tenha
tanta gente. Só um detalhe, aqui no Globo.com está confirmando que também a final do turno, no 16 de abril, um domingo, será também no mesmo local, no Maracanã. Mesmo que seja o Botafogo presente nessa final.
Porque é uma final, né? Porque é uma final. Então, porque, principalmente, isso a gente já está sabendo há algum tempo, viu, Carlos Borges? Desde que terminou o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, eu conversei com alguns colegas e alguns membros, inclusive, da federação, de que o desejo da federação, assim que acabou o jogo, no apito final, veio uma colega no meu ouvido e falou assim: os jogos vão ser no Maracanã. Eu não podia cravar, a gente não podia cravar, dar uma informação cravada, porque ainda não tinha certo. Por exemplo, o jogo do Botafogo Fluminense não vai ser no Maracanã. Mas o desejo da federação sempre foi colocar os jogos no Maracanã. E dificilmente esse desejo não seria reivindicado nesse período. E foi o que aconteceu. O desejo da federação de colocar a decisão da Taça Rio no Maracanã e Vasco e Flamengo também no Maracanã, ele foi atendido e os jogos vão ser no Maracanã.
Valeu, Maurício. Aquele abraço.
Valeu, grande abraço, Borges. Até a próxima.
A decisão está aqui na matéria do Globo.com, que a decisão foi divulgada pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, após reunião nessa terça-feira. Então, acho que já tem um... A gente está tentando o Martinelli, que é o atual presidente da federação, para ver se já tem esse acerto, né?
É, porque o Rubim está em... O Bejop, que a gente chama de Rubim, ele está em recuperação de uma cirurgia que ele fez, né? Então, o Martinelli, o Jorge Martinelli, que é o presidente em exercício, é o vice-presidente. Essa informação, Borges, procede. E antes do Rubinho entrar de licença médica, ele estava tentando com o Maracanã resolver para que houvesse finais Taça Rio, estadual e semifinal.
E já pelo jeito acertou o Flamengo e Vasco, que é final da Taça Rio 16.
Ótimo. E o mais importante é acertar também 22 e 23. Bom. E eu já estou vendo um problema aí.
Ah, depois você...
Depois eu vou falar do
problema. Fale o problema depois. Não me dê mais problema que a Glaucia já me dá. 5:27. Nosso Rafael Monteiro acompanhando o Botafogo hoje, o Fogão. Meu querido Rafa, está à sua disposição também o microfone da Rádio Nacional. Você que viajou já há bastante tempo com o nosso Hernani Gomes, não na Copa do Mundo 2014, mas esteve inclusive com ele na Granja Colmaria algumas vezes e em viagens também aqui pelo Departamento de Esportes da Rádio Nacional. E depois você emenda aí o Botafogo, que vai enfrentar o Fluminense domingo, 16 horas, jogo que acontece no estádio Nilton Santos, o Nilton. Cadê o nosso Rafael?
Muito boa tarde, boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Como você disse, é um dia muito triste, né? A gente perde um amigo, a gente perde um companheiro de trabalho, uma pessoa que tinha uma cara de mal, mas um coração muito bom. Quem conviveu com ele sabe, isso não é demagogia, a gente fica assim, é um dia muito difícil pra gente, né? A gente tem que erguer a cabeça, continuar trabalhando, mas como você disse, foram algumas viagens, foram também vários trabalhos, aqui no Maracanã, em São Januário, enfim, no Engenhão, enfim, aqui mesmo, onde eu estou, no estádio Nilton Santos, é um momento muito triste, a gente fica consternado, a gente fica assim, emocionado, principalmente que uma notícia que ninguém esperava, uma notícia que surpreendeu a todos nós da Rádio Nacional, das rádios EBC, é um momento muito triste. O que a gente pode fazer é dar um apoio à família, né, prestar uma solidariedade à família e, claro, força para a família que agora vai ter que conviver sem o seu Hernani, uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeito para falar e realmente me emociono em falar no seu Hernani como uma pessoa que a gente vai levar no coração e também na cabeça pro resto da vida, uma pessoa que marcou a Rádio Nacional, marca as nossas vinhetas na Rádio Nacional, faz parte diariamente, mesmo quando ele estava afastado, em função de licença médica, mesmo assim ele participava, né? Porque a voz dele, as tiradas dele eram presentes em todas as jornadas.
Então, isso mesmo.
Esteja com ele, justamente. Eu quero que Deus abençoe e que ele esteja muito bem onde ele estiver, tenho certeza, no céu, muito bem. Vamos falar um pouquinho agora do Botafogo. O Botafogo treinou agora há pouco aqui no estádio Nilton Santos com alguns titulares do time e também alguns jogadores importantes que não vieram fazer o treinamento junto com todo o grupo do Botafogo. Ficaram fazendo um trabalho específico o Rodrigo Pimpão, o Montijo, o Roger e o Sassá. O restante do grupo veio e treinou normalmente. O treino começou às 4 horas da tarde e terminou agora há pouco. Tem mais ou menos 5 minutos, a gente vai se dirigindo já para a sala de imprensa, onde o Bruno Silva vai ser o jogador da vez para falar ao microfone da Rádio Nacional. A gente fica aqui na expectativa da chegada do Bruno Silva. A notícia boa para o torcedor do Botafogo. O Botafogo que não tem laterais no momento, o Fernandes deve ser o provável jogador que deva jogar no clássico contra o Fluminense no próximo domingo na lateral. A gente tem a expectativa do retorno do zagueiro Marcelo. Por que a gente está falando de lateral e do zagueiro Marcelo? Lembrando que o zagueiro Marcelo estava jogando improvisado na posição e dessa vez ele vem voltando a treinar aos poucos. Está fazendo aquele trabalho de transição. Primeiro ele faz aquele trabalho mais clínico, que é um trabalho de problemas musculares que ele estava sentindo. Agora ele já começa a avistar o Marcelo pela primeira vez após 3 semanas a voltar a treinar com o grupo do Botafogo. Não fez o mesmo trabalho que todo o elenco do Botafogo, porém, ele fez um trabalho à parte, já fazendo aquele trabalho de transição. O retorno dele deve estar próximo, imagino aí que daqui a 2 semanas, 3 semanas, de repente, ou até menos, ele se recupere e retorne ao time do Botafogo. Quem está saindo de compressa aqui rapidamente é o técnico Jair Ventura. Por quê? O técnico Jair Ventura hoje vai ao TJD para se defender em relação à expulsão contra o Fluminense. Ele defendeu o árbitro, dando de acordo com o árbitro, xingou o árbitro. E hoje ele tem às 6 horas da tarde essa audiência no TJD para saber se já cumpriu a pena ou não, para saber se vai ter uma possível pena em relação ao time do Botafogo. Lembrando mais uma vez que o jogo vai ser no estádio Nilton Santos, a semifinal da Taça Rio contra o Fluminense, destacando que o Botafogo vai ter toda a semana pela frente para se recuperar e também para fazer um trabalho específico visando o jogo contra o Fluminense. Outra notícia do Alvinegro é que o meia Marquinhos, que estava no Macaé, jogador que foi contratado no meio do ano passado, ele estava no Macaé, jogou o Campeonato Carioca pelo Macaé, foi contratado no meio do ano passado, teve passagem pelo Atlético Goianiense ainda no ano passado e esse ano jogou pelo Macaé e está retornando ao time de General Severiano, agora do estádio Nilton Santos. Ele que jogou Carioca pelo Macaé, jogou 10 partidas e não fez nenhum gol. E a gente chega aqui, Carlos Borges, no aguardo, nesse dia de reapresentação após a partida contra o Resende, após a classificação para a semifinal da Taça Rio, a chegada aqui na sala de imprensa do estádio Nilton Santos do meio-campo Bruno Silva. Valeu, Borges.
Valeu, tá aí o nosso Rafael Monteiro acompanhando tudo do Botafogo. Botafogo que enfrenta o Fluminense. E tem a questão da data, porque a chegada do Botafogo será uma sexta-feira, que ele joga dia 20, lá em Guayaquil. Então ele só pode jogar
dia 23. Só pode jogar dia 23.
Lógico. Então, não, poder jogar, não. Ele pode jogar até... Não pode jogar, né? Porque
48 horas.
É, 48 horas. O jogo Flamengo-Botafogo deverá ser domingo com certeza. E Vasco Fluminense sábado.
Fluminense não joga no meio, o Vasco não joga no meio de semana, o Fluminense joga dia 19, que é uma quarta, contra o...
Contra o Goiás.
Aqui no estádio Lito Coutinho de São Paulo. Olha, é bom pro Botafogo, o Luiz de Castro tá se recuperando, né? O Marcelo também, o Marcinho vai ficar um bom tempo fora, como já tá o Jonas. Então... Fernandes até jogou bem contra o Rezende como lateral. E o Bruno Silva, daqui a pouco vai dar coletiva, é um jogador que tem feito a diferença no Botafogo. É um grande jogador, vive um grande momento e é um jogador muito importante no elenco do Botafogo. E um outro problema que tem o Botafogo, Borges, coisas que se você contar em outro lugar, as pessoas vão rir. Não é culpa do Botafogo.
Só que acontece com o Botafogo.
Não é só com o Botafogo, não, é com o regulamento. Olha só, você só pode escrever 30 jogadores, tá? Escrever 30 jogadores. O que, que é isso?
Não, vai.
Então, escreve 30. E aí você tem três que você não pode usar. Que não tem previsão de. Dois que não tem previsão de usar. O Marcinho e o Jonas. Só restam 28. O que acontece? Se o Botafogo for a final da Taça Rio, boy, sabe o que vai acontecer? 6 jogadores, reservas, vão ter que pegar um voo de Medellín pro Rio para juntar os reservas que estão aqui para decidir a Taça Rio, sabe? Nem o Jair vem.
Pode ser que vem. O Botafogo, você acredita que o esquema do Botafogo, o time vai ser um time bem...
Quanto o Fluminense?
Agora,
Acho que vai ter mexido no time.
Tem que ser.
Porque inclusive, o time viaja na terça-feira. Olha, vou falar uma coisa aqui, que o torcedor quer, pode até ficar chateado comigo.
Se eu não vou disputar
comigo
a final com o time principal, pra que eu vou fazer força?
O torcedor pode ficar até chateado comigo. Mas se perder por 1-0, perder no pênalti, vai ter muito membro da comissão técnica dando graças a Deus.
Sim.
Não pode tomar goleada.
5:35.
Momento estádio.
Wagner Gomes, a notícia, esportes olímpicos e paralímpicos.
Na Superliga Feminina de Vôlei, a vitória fora de casa dá certa tranquilidade, mas o Rio de Janeiro se mantém atento. Hoje a equipe do Bernardinho recebe o Minas para o segundo jogo da série semifinal da Superliga. Os dois times se enfrentam no ginásio Tijuca às 21:30. Um novo triunfo daria às cariocas a chance de garantir a vaga na final já na próxima sexta-feira, jogando novamente em casa. As visitantes, porém, ainda lutam para virar a série e conseguir aí uma decisão desse playoff. No primeiro jogo, o Rio abriu vantagem e venceu por 3-0. A mais experiente do elenco carioca, porém, a Fabi lembra da força da equipe mineira. Não pode ganhar com essa equipe porque é uma equipe muito boa e muito difícil de ser batida.
Valeu, tá aí o Momento Estádio para você, 5:36, a gente faz o seguinte, vamos lá pro nosso Sebastião Luiz Xavier e voltamos já no segundo tempo aqui do programa No Mundo da Bola.
Mundo da
YJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Valeu, 5h39. Nós tínhamos o nosso senhor do tempo, infelizmente o nosso Hernani nos deixou no dia de hoje. Posso chamar você da senhora do tempo?
Eu sou senhorita.
Então não dá. 5h39.
Do tempo,
Nacional Jornalismo.
Vamos lá, o trânsito.
Borges, a Supervia acabou de tuitar, né, que a instabilidade no sistema de comunicação foi resolvida e a circulação encontra-se em processo de normalização, né? Então, os trens vão voltar aos seus intervalos normais, regulares, segundo informações da própria Supervia. Olha, aqui no Aterro do Flamengo, um carro e um utilitário colidiram na Avenida Infante Dom Henrique, sentido centro, na altura da Marina da Glória. Sete Rio está no local e o trânsito começa a ficar um pouco confuso. Na Barra da Tijuca, os internautas estão informando que o exército tá nas ruas na Barra da Tijuca e as pessoas querendo saber, né, por que o exército está na rua na Barra da Tijuca.
Um treinamento?
Parece que começa hoje uma feira de armas internacional no Rio Centro. Esse seria o motivo, né, o real motivo da presença do patrulhamento do exército na Barra da Tijuca.
Entrou a venta do jornalismo e você pode dar pra gente daqui a pouquinho sobre jornalismo importante, é a questão da venda do Rocken. Começou hoje?
Rock in Rio? Só dia 6.
É só dia 6?
É só dia 6.
Ah, mas as propagandas já estão aí.
Dia 6.
Já.
Dia 6 então, depois de amanhã.
É, depois da manhã, tá certo?
É porque tinha uma pré-venda para clientes de um determinado banco que eles compraram.
Você vai ao Rock in Rio?
Você já tem alguns nomes? Daqui a pouco você pode trazer?
Que das atrações?
Das bandas, das
atrações.
Claro. Então tá bom, vamos lá para o jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
A repórter Fabiana Sampaio, boa tarde para você, Fabiana.
Boa tarde, Borges. O Tribunal de Justiça do Rio determinou o bloqueio de bens do prefeito de Petrópolis e 4 secretários. O desembargador Fernando Fock, da terceira Câmara Civil, concedeu a antecipação de tutela para determinar a indisponibilidade dos bens até o limite de R$680 mil do prefeito de Petrópolis, Rubens José França Bontempo, e de 4 secretários municipais, além de um responsável pela empresa Criações Opção Limitada. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Estadual. De acordo com o Ministério Público, o prefeito e os secretários teriam concedido incentivos e benefícios fiscais ao empresário e à sociedade empresária. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, Departamento de Jornalismo, sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola, 5h41. É, Flamengo enfrenta o Vasco da Gama, o Vascão da Gama, bola rolando, 6h30 desse sábado, Ricardo Mazzella vai dar um recado, Jorge Ramos nos comentários, Rafael Monteiro nas reportagens para você, sábado, primeiro da semifinal da Taça Rio, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Borges, sabe aqui, eu vou começar falando que nem eu falei no Bate-Bola Nacional, sabe quando você, aqui no Rio de Janeiro, costuma se falar que quando a gente tá na night, quando a gente tá, ou não sei, em São Paulo, na balada, o cara quer chegar numa garota e fala, vou lá chegar nela e ver qual é. Quando a garota dá um não, ele toma um toco. Toco que nem no basquete. É a mesma gíria. A gente pode dizer que o Flamengo levou um toco do Everton Ribeiro. Sabia?
É.
O Al-Ahly.
Mas foi culpa dele?
Não foi um toco premeditado, mas o que que acontece, Borges? A diretoria do Al-Ahly, vamos dizer que é o pai da noiva, virou, não aprova esse namoro. E não vai ter namoro de Everton Ribeiro com o Flamengo. A gente brinca aqui, mas a situação é a seguinte. O Al-Ahly, que é o detentor dos direitos federativos do Everton Ribeiro, jogador que brilhou pelo Cruzeiro alguns anos atrás aqui no Brasil, ele disse que não negocia o jogador, mesmo se pagassem a multa rescisória do atleta, disse que não tem essa, que o Everton Ribeiro vai continuar no clube e que o Al-Ahly quer manter a base. Dito isso, o Flamengo agora vai com o que tem, pensando em Libertadores e principalmente na semifinal da Taça Rio. Só que pode ser meio confuso, né? É. Uma semifinal da Taça Rio é uma, o Flamengo não tem vantagem, uma semifinal da Campeonato Carioca o Flamengo tem vantagem. Fica uma coisa que a gente já falou várias e várias vezes.
Como aqui diria o Valdir Amaral, bololô na área.
Bololô na área. Pois é mesmo. E relembrando o Mário Silva, eles não vieram para explicar, eles vieram para confundir. E é sobre isso que o Ilharão fala. Ele está meio confuso com essa história de regulamento. Não é, Ilharão?
Você resumiu bem, né? Acho que até para nós mesmo é um pouco complicado. Desde o início a gente custou a entender como é que funcionava, qual era a fórmula, o que a gente precisava fazer para realmente... E a gente chegou à conclusão que a gente precisava ganhar todos os jogos, né? Então é assim que a gente vem encarando, a gente ganhar todos os jogos, independente se vale Taça Rio e depois é Campeonato Carioca, enfim, a gente precisa ganhar e não vai ser diferente agora. Então a próxima partida sempre é a mais importante, nós precisamos entrar, jogar bem e vencer.
Como o próprio Ilharão falou, Borges, até ele tá confuso, mas não tem essa não. Se o próximo jogo é Libertadores, o próximo jogo é Carioca, o próximo jogo é sempre mais importante. Essa é a opinião do Ilharão, Borges.
É, Everton Ribeiro era mais um meio de campo. O Ederson tá
voltando. O Conca ainda não estreou. Eu acho que com todo respeito ao Flamengo, que me merece, e eu respeito todo o grande clube e a sua torcida também, isso é um balão de ensaio, né? Pra que o Everton Ribeiro, Borges, pra quê? Aí levou um toco de graça, desnecessário. Porque procurou pra quê? Não vai resolver o problema do Flamengo. O Flamengo tem jogadores à beça, falta o Zé Ricardo, definiu o padrão. E é bom lembrar que o Flamengo é o único clube invicto na competição, hein?
O único invicto.
O Fluminense perdeu.
Agora, na Taça Rio, o Vasco é o único invicto.
É, mas tô falando no geral.
Não, sim.
Se o Flamengo for campeão...
Mas o Vasco pode ser campeão invicto da Taça Rio.
Ah, mas aí a Taça Rio não, tudo bem. Mas não, não. Na hora do título,
não
tem vencibilidade. Concordo. Então, mas aquele golzinho do Ilharão de cabeça manteve a vencibilidade do Flamengo, que é o único invicto na competição. Tem um bom elenco. E o Zé Ricardo gostou, né? De o Flamengo jogar no sábado, porque aí ele tem segunda e terça-feira para trabalhar o time para o grande jogo do dia 12 contra o Atlético Paranaense. Jogo que vai ser no Maracanã.
Valeu, então. Enquanto marcado amanhã para Fluminense e Liverpool do Uruguai, Copa Sul-Americana, 9:05, logo depois do Nacional em Forma das 9 da noite. O Ricardo Mazzara vai dar um recadaço aqui, inflamando a galera do Tricolor. Maracanã, 9:45. Você vai conferir o Ricardo Mazzella, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro. No sábado, 18:30, primeira semifinal da Taça Rio, Flamengo e Vasco, Ricardo Mazzella dando um recado ao lado do Jorge Ramos e do Rafael Monteiro. E no domingo estarei ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo, para a transmissão de Botafogo e Fluminense. Às 16:00, a bola rola para Botafogo e Fluminense no estádio Nilton Santos. Sebastião Lujan, Xavier gostou, é você? Que beleza.
Mas
né, Flamengo não. Mas Flamengo você já foi. Né? Tá olhando só o joguinho. 5:46.
Momento estádio.
Volta ele, Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Esgrima tem nova direção. É Ricardo Machado. Então vice da entidade foi eleito como novo mandatário para o quadriênio 2017-2021. Com Arnold Schneider na vice-presidência. Em assembleia na sede da entidade, aqui no Rio de Janeiro, a chapa saiu vencedora por 3-1 contra o então presidente Gerli dos Santos, que buscava reeleição. 2 dos 3 votos para a chapa vencedora foram dados através de liminar obtida na justiça, enquanto a comissão de atletas se absteve de votar, em forma de protesto. Eles protestaram, não votaram. O advogado Ricardo Machado teve os votos das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e as duas últimas tinham sido impugnadas e impedidas de participar do processo eleitoral, mas acabaram obtendo uma liminar na 22ª Vara Cível do Rio de Janeiro, que garantiu os votos. Do outro lado, a Federação de São Paulo votou com a chapa do então presidente. O 5º e último voto seria da comissão de atletas, que preferiu não votar em protesto. Mas está definido aí, portanto, Ricardo Machado é o presidente da federação. Isso aí pode seguir ainda para frente. Vamos aguardar.
Vamos aguardar, Wagner Gomes. 5:48.
Olha aí, olha aí!
E hoje tem Recopa Sul-Americana, daqui a pouquinho, 7:15, né? 7:15, 19:15, Chapecoense e Atlético Nacional se enfrentando logo mais na Arena Condá. Você, Luiz Ferreira, e as notícias desse grande jogo Chapecoense e Atlético Nacional, até que enfim vai termos esse jogo com grande emoção, já ontem, desde ontem, a chegada do Atlético Nacional à cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina, recebido com medalhas de honras, inclusive da própria prefeitura de Chapecó, e desde 14h também grande festa lá na cidade de Chapecó, aí Luiz Ferreira.
São ao todo 6 eventos lá na Arena Condá, Bosch. Uma grande festa, uma amizade que acabou nascendo de uma tragédia de dois clubes que acabaram se transformando em irmãos. Acredito que hoje todo torcedor brasileiro, todo torcedor de qualquer parte do mundo admira a Chapecoense e admira também o Atlético Nacional pelo que eles fizeram com relação à Chapecoense nessa tragédia, conferindo o título da Copa Sul-Americana para a Chapecoense e a Chape retribuindo o favor para a Recopa Sul-Americana. A Conmebol não deixou, por isso que vai ter o jogo hoje, 19h15, lá na Arena Condá. Interessante, Bosch, que muita gente as homenagens são tantas que até a Chapecoense, através do seu Facebook oficial, mudou as cores do seu escudo para a bandeira da Colômbia, colocando o seu escudo com aquela estrelinha que representa a Copa Sul-Americana do ano passado, e as cores amarelo, azul e vermelho. A gente sabe que a Chapecoense deve ser chamada de Verdão do Oeste. Mas é um jogo histórico. E quem fala sobre essa partida, de logo mais, é o técnico Wagner Mancini.
A gente chega para essa final da Recopa diante de um adversário que foi o campeão da Libertadores do último ano. Então não é qualquer jogo. Ele tem, dentro da história da Chapecoense, um peso muito grande, dentro da história de cada um de nós que estamos vivendo isso daqui. E você vir embalado com 5 vitórias diante de adversários rivais, o que é o mais importante, diante de clássicos, lógico que dá uma moral elevada. A gente espera ter a Arena Condá lotada, e eu sei que vai ser um jogo de algumas manifestações, de algumas homenagens muito justas ao Atlético Nacional, mas acima de tudo a gente tem que encarar o jogo como uma decisão de campeonato. Talvez até hoje o jogo histórico na história da Chapecoense.
Só que nem tudo são flores, Borges, na Chapecoense. A família do técnico Caio Júnior vai entrar na justiça contra a Associação Chapecoense de Futebol pedindo uma indenização milionária. Qual foi o cálculo? O Caio Júnior recebia R$120 mil por mês. Eles fizeram a expectativa de vida, acho que com relação aos indicadores do IBGE, colocando o Caio Júnior como se fosse viver até 71 anos. Ele tinha 51. Você multiplica o salário dele.
Até vai baixa, porque estão dando 75.
Exatamente. Então, até baixa. Então a família do Caio Júnior está pedindo R$30 milhões para a Chapecoense. Por quê? Porque eles entendem que a Chapecoense, que a diretoria da Chape, foi negligente ao assinar com a Lamia, fretar o avião, aquela história toda que a gente já sabe. De provável time que entra em campo logo mais: Arthur Moraes, João Pedro, Douglas Glória, Natan e Reinaldo, Giroto, Luiz Antônio e Dodô, Arthur Caíque, Túlio de Melo e Rossi Borges.
O Botafogo, que é esperto, mandou alguém para lá.
Mandou um observador
técnico. Bem que esse jogo vai ser muito festivo. Será que eu...
mas você tem que vai observar. Dá para você observar o posicionamento, alguns jogadores individualmente. E esse questionamento que o Luiz colocou aí é importante, porque a CBF e a companhia de seguro pagou o seguro dos jogadores.
E alega que o
treinador não tinha seguro. Quer dizer, como é que você pode? Se você paga do jogador, tem que pagar do treinador.
Lógico.
Então, é por isso que a família do Caio Júnior se manifestou dessa maneira. Eu acho que tem inteira razão. Ou você paga de todo mundo, ou não pode, o treinador faz parte do... Mas a empresa seguradora que tinha contrato com a CBF alega que é só para jogador, que eu acho uma barbaridade, né, Bosch?
E quem é o representante que tá lá?
É o menino da Observador Técnico, na Leite
de Desempenho.
Então, me fugiu agora a memória dele.
Como é que você não sabe?
Rapaz, são tantos, são quatro.
São tantos. Um só, né?
40.
Pagaram a passagem para um.
Esse negócio de pagar. Não, só para um. Uma hospedagem, tudo também é controlado. A casa do Eduardo não pode liberar, não.
5h52.
Informação que chega de agora, depois de ser notificada pela FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol enviará à entidade a sua defesa a respeito da acusação de gritos homofóbicos feitos por torcedores durante a partida contra o Paraguai no último dia 28 de março na Arena Corinthians pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Em vários tiros de meta do goleiro Antônio Silva, a torcida gritava "Ô bicha", coro que tem sido comum em duelos de clubes em São Paulo. A informação, Borges, veio do estado de São Paulo, foi confirmada pela produção da Rádio Nacional. Recentemente, uma reunião do Conselho da FIFA, Conmebol, a CBF e a CONCACAF pediram formalmente para que a principal entidade que controla o esporte para aliviar as punições. O principal argumento seria de que o ato é algo cultural ao futebol não sendo caracterizado um crime. Alguns países da América Central reclamaram especialmente o valor das multas. O caso do Panamá foi apresentado como exemplo. Uma multa de 25 mil francos suíços, 25 mil dólares, equivale ao montante arrecadado com uma bilheteria num jogo da seleção deles. Borges.
Sim. E aí o detalhe para você em relação a essa situação, você também segue com a gente, não esquecendo que nós temos que dar quais são as grandes atrações do Rock in Rio a partir de dia 6, já a venda para o público geral, não o público do patrocinador lá do banco patrocinador, já foi feito pela internet. Atenção, porque a idade média mais ou menos da pessoa que vai ao Rock in Rio é mais ou menos qual? É tudo jovem? É tudo...
Podemos falar sobre isso um pouco antes do final do programa? Porque eu queria falar
é isso que
assunto.
Eu quero falar, mas você só dando um recado para as pessoas, que a média é mais ou menos na casa dos 25, 26 anos.
Depende do show, Borges. Tem gente de 25, tem gente de 18, tem gente de 15,
60 também.
Que levam seus filhos.
É, que for, é verdade.
Eu fui no Rock in Rio no ano passado, no dia do Elton John do Rod Stewart, Paralamas de Sucesso, se não fui com a minha namorada. E o que tinha de vovô garota? Era uma festa, seu de 60, 70 anos, era uma festa.
É uma
festa
democrática,
uma festa. Vovô garota, de 45, 48.
Tinha molecada.
Siga então a mesma linha de raciocínio
do Então, a gente tá, eu ia falar sobre o racismo, que ainda é um grande problema a ser superado no futebol. Mas assim, as pessoas acham, né, que o preconceito atinge apenas os jogadores. E não. Nesta segunda-feira, o jornalista Abel Neto afirmou que também recebe xingamentos, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. No programa da Sport TV, o repórter comentou as dificuldades que encontra nos estádios. Ele tem muita experiência no jornalismo esportivo e disse que enfrentou racismo em todo o planeta, né? Abel Neto disse que até hoje, quando ele vai a algum estádio, dependendo do estádio, tem alguns xingamentos. Em português, macaco, né? E ele disse que, na verdade, esse tipo de falta de educação, de intolerância, tem relação com o mundo todo, independente dele ser negro. Ele disse que, às vezes, é bairrismo, né? Que ele já viu mulheres repórteres sofrerem ofensas, xingamentos. São coisas que existem, na opinião de Abel Neto, infelizmente, não só no Brasil. E Abel disse que não enfrentou nenhum tipo de problema para se inserir no mercado de trabalho pelo fato de ser negro, não. Mas que nos estádios ele ainda encontra esse tipo de atitude.
E Borges, a repórter da Rádio Globo São Paulo, Ana Luísa, se eu não me engano, eu esqueço o nome dela, ela participa de vez em quando de seleção, está sempre lá na mesa com o Marcelo. Ela disse que também no futebol ela não tem nenhum preconceito. Ela conversa com jogador, dirigente, nunca levou cantada, nada disso, mas já levou em relação ao estádio. Quando ela vai para trás,
isso
do
é
campo,
verdade.
Leva
nós
um monte de gracinha de torcedor.
Você estava comigo lá no estádio Dorival de Brito, na final da Copa do Brasil, porque hoje a mulher é muito bem vista do esporte, porque ela se impõe. Não, algumas iriam só porque eram bonitas. Hoje não. Além de serem bonitas algumas, são muito competentes, conhecem futebol, esquema tático.
Ela, por exemplo,
sabe perguntar. Então, eu acho que isso é uma bobagem. Mas eu vi uma cena, não vou citar o nome da repórter, até em respeito, ela trabalha aqui no Rio. Ela foi xingada de tudo pela torcida do Atlético Paranaense ali no jogo, porque estava entrevistando o jogador do Flamengo. Eu acho uma barbaridade. Como é também com o Abel Neto, que é muito gente boa, um cara competente. É
filho de um grande craque.
O pai dele foi um grande ponto esquerda, chamado Abel, jogou no América, depois foi pro Santos. Então, ele é um cara educado, gente boa.
Ana Thaís Matos. Não. A repórter Ana Thaís Matos, ela é da Rádio Globo de São Paulo.
Você tem a Carla aqui no Rio, que é uma repórter, tem a Amanda, que está em disponibilidade, que é uma boa repórter, Amanda Viana, você trabalhou com a gente. Tem aquela menina...
Camila.
A Camila Carelli. Você tem aquela menina que parou, hoje está trabalhando em Cabo Frio, Andréa Maciel.
Temos a Amanda, que trabalhou com a gente aqui, o Depósito. futebol na Nacional.
Mas
eu tô olhando
um
outro assunto que também tem a ver com essa história de
Amanda. Você tem muita gente que trabalhou no que trabalhou e que trabalha e que se impõe pela competência.
Se você tá lendo, transmita pra gente.
Tem um talento. Eu tô falando como comunicadora.
Sobre esse caso, né, que tomou repercussão na mídia no dia de hoje, sobre a TV Globo, que suspendeu o ator José Maier das produções dos estúdios Globo por tempo indeterminado. A decisão da emissora foi tomada na segunda, ontem, né, e motivada pela denúncia de assédio sexual envolvendo o ator e a figurinista Suslen Tonani. A um blog do jornal Folha de São Paulo, a figurinista relatou na última sexta-feira que o assédio de Maier começou há 8 meses com elogios que evoluíram para cantadas. Ela afirma que mais tarde o ator tocou suas partes íntimas sem o seu consentimento. Nesta terça, um grupo de funcionários, colaboradores e executivos da TV Globo se manifestou contra o assédio sexual usando camisetas com as inscrições "Mexeu com uma, mexeu com todas", acompanhada da hashtag "Chega de assédio". E assim, várias das atrizes da TV Globo, né? Várias das principais atrizes da TV Globo usaram essa camiseta e foram trabalhar com essa camiseta, e a TV Globo, ela acabou afastando o José Maier, que se retratou também, né, por meio das suas redes sociais, se retratou, disse que errou, que ele cresceu convivendo com esse machismo e que isso seria uma maneira dele se melhorar como pessoa, que ele tem uma filha, ele tem mulher, e que ele achava que o que era uma simples brincadeirinha não seria, não atingiria tanto a mulher, né, no caso a figurinista, como atingiu.
Tolerância zero.
Exatamente. Os tempos mudaram.
Total, os tempos mudaram e mudaram muito.
Vamos respeitar o ser humano, isso, independente da cor ou do sexo ou de qualquer outra coisa, né, Borges?
5:59. Fusão vem aí com Rodrigo Ricardo.
Depois de 5 meses, o Fluminense volta a jogar no Maracanã. O tricolor vai encarar o Liverpool do Uruguai nesta quarta-feira à noite pela Copa Sul-Americana. A expectativa é de casa cheia. Até agora, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Após o empate com o Flamengo pela Taça Rio, o técnico Abel Braga comentou sobre o retorno do tricolor ao Maracanã.
Não sei nem se tem jogador meu que já jogou no Maracanã. Tem com certeza muitos que nunca disputaram uma competição internacional. Temos que ter muita segurança, muita... ser objetivo nesse tipo de jogo eliminatório. Procurar ser o máximo feliz possível. A gente não pode, por exemplo, chegar no fundo do campo, como chegamos hoje 3-4 vezes, e não colocar para dentro. Então vamos desfocar, mas com uma satisfação muito grande do dever cumprido.
A última vez que o Fluminense jogou no Maracanã foi no empate em 1-1 com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Só lembrando que já temos mais de 26 mil ingressos vendidos para amanhã. Fluminense enfrentando o Liverpool do Uruguai. Ricardo Mazella, ele vai inflamar a galera, vai dar o recado aqui também no programa No Mundo da Bola a partir das 5 horas e também na Bola Rolando, Fluminense e Liverpool do Uruguai. Valdir Luiz comentando, Rafael Monteiro nas reportagens, o Jorge Vamburga estará no Plantão Nacional do Esporte.
Ô Borges, é um jogo Fluminense que a gente não conhece o adversário.
É, porque o adversário não chama muita atenção.
Liverpool,
pra 26
Liverpool,
mil,
mas bom, é aquele que jogou com o Flamengo, da terra dos Vítios. Esse é o genérico, a gente não conhece. E o torcedor do Fluminense quer que o Fluminense conquiste uma Copa do Sul-Americana, que teve muito próximo em 2009 e perdeu. Isso. O Fluminense perdeu 2 anos seguidos para a LDU. O título, perdeu a Libertadores e perdeu a Copa Sul-Americana. Então, e é bom lembrar que é fase eliminatória, hein?
É,
e o jogo de volta,
mata.
E o jogo de volta é somente 10 de maio, lá em Montevidéu.
E tem
o Fluminense
mais...
vai disputar, tá disputando 4 competições, impressionante. Está disputando, joga todo meio de semana. Copa do Brasil, 12 e 19. Primeira Liga, joga 26. Joga amanhã a Copa Sul-Americana e vai disputar o Campeonato Brasileiro.
Hoje tem o Cruzeiro com o Nacional do Paraguai, 9:45. Temos ainda, na quarta-feira amanhã, Corinthians, Universidade do Chile. Temos também ainda Ponte Preta enfrentando o Gimnasia La Plata, da Argentina. Temos Defensa e Justiça enfrentando o São Paulo às 19h30 amanhã. Amanhã temos o Fluminense e Liverpool. Você vai acompanhar aqui no Show de Bola Nacional. No dia 1º de março tivemos o início da Copa Sul-Americana com o Nacional Potosí vencendo 3-1 o Sport Huacano. E vai jogar agora a segunda partida só no dia 9 de maio.
Um detalhe, Borges. A Copa Sul-Americana agora tá que nem a Libertadores.
E vai dar vaga a Libertadores.
Vai até final de novembro.
E vai dar lá, porque vai entrar pessoal da Libertadores também no meio do caminho.
Vai. Meu amigo, vou te contar. Fizeram uma programação até novembro.
Posso ir?
Você manda, você quer fazer da sua melhor.
6:03, volto já.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Valeu, então, 6:05, vamos de imediato ao estádio Nilton Santos Chidião. Botafogo vai enfrentar o Fluminense domingo, 16h, primeira semifinal da Taça Rio. Eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro e do Rodrigo Ricardo. Antes, Flamengo e Vasco vão jogar no sábado, 18h30, Ricardo Mazella, Jorge Ramos e o Rafael Monteiro vai contar essa história do jogo também da Taça Rio. Botafogo, você, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Voltamos a falar aqui do Engenho, Carlos Borges. Nesse momento vão sendo acesas as luzes aqui no estádio Nilton Santos, onde a maioria dos jogadores já foram embora, porque o treinamento acabou mais ou menos há 30 minutos, os jogadores já partiram daqui, falta apenas o Sassá, na verdade, deixar aqui as dependências do estádio Nilton Santos. O restante já foram para as suas respectivas casas. Falando um pouquinho mais sobre o Botafogo, decisão no próximo final de semana. A grande possibilidade do técnico Jair Ventura, Carlos Borges, optar por uma equipe alternativa ou até mesmo recheada de reservas. Por que? O ouvinte deve se perguntar uma decisão na semifinal da Taça Rio. Por que que o técnico Jair Ventura optaria por uma equipe mesclada ou até mesmo recheada de reservas? Muito simples. Na próxima quinta-feira, o Botafogo enfrenta o Atlético Nacional, viaja para a Colômbia, me parece que já na próxima terça-feira, então o técnico Jair Ventura, como fez na Taça Guanabara, pouparia os jogadores no Campeonato Estadual em detrimento da Copa Libertadores da América. Vamos diretamente falar com o Bruno Silva. Bruno Silva, qual a sua opção? Se você pudesse escolher, você jogaria ou não no próximo final de semana?
Olha, eu acho que é o momento de jogar. Eu particularmente quero jogar. Acho que teve o último clássico aí contra o Fluminense que essa derrota aí pra mim ainda não desceu. Então acho que tem a minha vontade de jogar, mas a decisão é do Jair. Mas apesar de ter um jogo de Libertadores já logo na sequência, mas se puder contar com força máxima e ele quiser me usar, estamos à disposição. Estamos aí para jogar, e como se fosse, trata de um clássico, né? Um clássico todo mundo quer jogar, então a vontade é de estar no campo domingo.
Carlos Borges, você observou o Bruno Silva, volante do Botafogo, mais ou menos repetiu umas 3 ou 4 vezes a palavra clássico. E a palavra clássico do Botafogo nessa temporada 2017 não tem sido boa coisa. Perdeu pro Fluminense por 3-2, empatou em 0-0 com o Vasco da Gama e perdeu pro Flamengo pelo placar de 2-1. Então foram 2 derrotas em clássicos e 1 empate. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre esses resultados negativos ou não tão bons assim para o Botafogo é o volante Bruno Silva.
Lógico que o clássico ninguém gosta de perder, mas não incomoda a gente não. Acho que nós jogamos os 3 clássicos, a gente não ficou devendo nada para ninguém. Acho que contra o Fluminense, o último, perdemos por bobeira nossa. Eu acho que o Fluminense teve o mérito, mas nós também contribuímos. E agora a vontade de ganhar o primeiro clássico. É, tem uma oportunidade domingo aí, então espero poder jogar, ajudar aí e que possa vencer o primeiro clássico domingo já.
Bruno Silva, boa tarde. Queria saber a importância de ter o empate como resultado oportuno para a próxima decisão da Taça Rio, e principalmente jogando no Rio dos Anjos.
Acho que a gente tem uma vantagem, mas não vamos se apegar à vantagem. Acho que o pessoal da frente ali tem que entrar sabendo que a gente vai procurar a vitória. Acho que não se apegar nesse resultado não de empate não, que muitas vezes a vantagem no empate não conta. Então é cobrar ali do Sassá, do Roger, de quem jogar ali, fazer os gols ali para procurar a vitória aí no domingo.
Beleza, esse foi o volante Bruno Silva falando ao microfone da Rádio Nacional, destacando que o Botafogo treina amanhã. Pela manhã, aqui mesmo, no estádio Nilton Santos, Carlos Borges.
Valeu, Rafael Monteiro. O detalhe é o seguinte, o que se pergunta é que o Jair vai botar na lateral direita, quem ele vai colocar.
Fernandes.
O Luiz Ricardo já começou a voltar a treinar e poderá jogar mais lá na fase final
mais
do campeonato.
Pra frente.
Campeonato Carioca. Mas vai botar o Fernandes?
Vai.
Ou vai botar o Bruno Silva?
Não, aí você vai...
Vai botar o Fernandes.
Outro, vai vestir um santo, pode despedir
outro. Vai botar o Fernandes.
No jogo contra o Rezende, quando o Marcinho se machucou... Ele já colocou o Fernandes jogou bem. O Luiz Ricardo, até tive com ele domingo lá no jogo, lá assistindo o jogo lá no camarote.
Ele tá querendo,
ele
né?
Tá querendo, mas tem que ser de maneira gradativa. É. Ele vem de uma torção desde setembro.
Pode entrar numa final,
a contusão,
né?
Foi no dia 30 de setembro. Você não pode entrar no jogo contra o Fluminense. E o detalhe que o Rafa levantou, o Botafogo não venceu um clássico esse ano. É. Com o time reserva, perdeu pro Flamengo de 2-1, resultado injusto, merecia ter um empate. Contra o Fluminense. O segundo tempo do Fluminense foi muito melhor. Botafogo mereceu a derrota pelo segundo tempo que fez. Enquanto o Vasco, o Botafogo mereceu, meu pai. Mereceu vencer. Está na hora de vencer o clássico, né?
6:10, Glaucio Araújo.
Nacional Jornalismo.
Primeira jornalista, tá exatamente.
Você me chamou, você apertou o dedinho em mim. Joana Mascatelli, com você aí, o jornalismo sempre em ação no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, Joana.
Dois. Pisciani foi diagnosticado com um tumor na bexiga. De acordo com nota da comunicação social da casa, é o mesmo órgão onde o parlamentar teve um câncer no fim de 2010 e do qual já estava curado. A nota afirma ainda que o tumor de cerca de 15 milímetros foi identificado pelos médicos do parlamentar. Segundo o comunicado, Pisciani vai fazer exames mais conclusivos nesta quinta-feira e aí sim a comunicação social da casa vai dar mais informações sobre quando será feita a cirurgia e o tempo em que o presidente ficará de licença. Pisciani está à frente da presidência da Alerj desde fevereiro de 2015. Antes disso, ocupou o mesmo cargo em 4 mandados consecutivos entre 2003 e 2010. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana. Glaucio Araújo, agora sim.
Agora pode?
Notícias do trânsito.
Obrigada. Olha, Ponte Rio Niterói sentido Rio tem retenções na grande reta, tempo de travessia de 15 minutos. No sentido Niterói, retenções da grande curva até a grande reta, nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré, tempo de travessia estimado em 20 minutos, Carlos Borges. Olha, e a Avenida das Américas, um carro e uma moto bateram na pista central do sentido Santa Cruz, na altura do condomínio Santa Marina. Uma faixa está ocupada no local. E falando em linha amarela, é amanhã, né, no caso nessa madrugada, a partir de 1h, a Avenida Ayrton Senna e linha amarela estarão interditadas nos seguintes trechos: linha amarela entre a Avenida Ayrton Senna e alça de acesso da Estrada do Gabinal para a linha amarela, e a Avenida Ayrton Senna entre a alça da pista central para a pista lateral, ali logo depois do Barra Music e da linha amarela. Né? A Sete Rios solicita aos motoristas que, durante o período de interdição da Avenida Ayrton Senna e linha amarela para a realização da retirada do pórtico, utilizem o seguinte trajeto: Avenida Ayrton Senna, alça de acesso da pista central para a pista lateral após o Barra Music, Avenida Ayrton Senna, Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, Estrada do Gabinal, alça de acesso da Estrada do Gabinal para a linha amarela e linha amarela. Isso acontece madrugada, né? 1h de amanhã.
Vale, então, 6h13.
Seria o pórtico?
Mas daqui a pouco, então, antes do Maurício Costa, antes do Vasco, o que é pórtico?
O que é um pórtico, Luiz?
Depois você responde.
Ninguém sabe. Pórtico é um negócio assim.
Mas o Maurício...
Qual negócio?
O Maurício Costa vai saber.
Ela fez...
Maurício Costa, o Vascão da Gama, e o que é o pórtico?
Pórtico.
O pórtico é um monumento, vamos dizer, não é um monumento, é uma porta, é algo que faz você passar, que determina...
É um negócio assim.
Em arquitetura, um pórtico é um local coberto à entrada de um edifício, de um templo ou de um palácio. Pode se estender ao longo de uma colunata com uma estrutura cobrindo uma passarela elevada por colunas ou fechada por paredes.
É um negócio assim.
Em São Januário tem um negócio assim, tem um pórtico, não tem?
Tem São Januário.
São Januário, inclusive, é tombado pelo menos,
isso,
né? A fachada de São Januário é tombada. Você falava no primeiro bloco sobre a decisão do Maracanã. Eu vi uma apurada. É o seguinte: o Vasco, o Flamengo, a Ferj e a Maracanã SA, eles entraram numa rodada de negociação e as quatro partes chegaram a um consenso diminuindo o aluguel do Maracanã, que era de R$400 mil. Houve uma diminuição desse valor. Houve também a tentativa para que esse acordo ele existisse um pacote de jogos para Maracanã. Esse acordo do pacote não avançou inicialmente. Então, por enquanto, é só realmente para esse jogo entre Vasco e Flamengo e a final. Por exemplo, o jogo do Fluminense não tem nada a ver. Esse jogo entre Vasco e Flamengo foi uma negociação específica do Flamengo, do Vasco, da Ferj com o Maracanã. E eles conseguiram a diminuição do aluguel para essa partida. Em relação a pacote, a informação que eu tenho é de que ela ainda não avançou. Então, só para deixar isso claro, que foi a informação que eu obtive. Lógico, daqui a pouquinho pode ter mais negociações, mas essa foi a informação que chegou até mim sobre esse jogo entre Vasco e Flamengo, sábado no Maracanã, semifinal da Taça Rio. E muito se dizia que o Flamengo ia jogar com o time reserva ou com o time misto. Hoje, pela manhã, alguns jogadores do Flamengo deram declarações que o jogo contra o Vasco nunca é amistoso, principalmente o Ilharão. O Ilharão falou, o jogo com o Vasco nunca é amistoso, inclusive esse ano a gente ainda não perdeu pro Vasco. Foram dois jogos, né? Uma vitória do Flamengo e um empate em Brasília por 2-2. Vamos para o terceiro jogo. Eu acho que o Ilharão falou isso porque o Flamengo estava um longo jejum sem ganhar do Vasco, eram 9 partidas. Aí o Flamengo ganhou do Vasco na 10ª e na 11ª empatou. Então o Ilharão também está querendo dar aquela valorizada pro time do Flamengo. O próprio Muralha falou também que não é amistoso nada, que vale sim. Então me parece, pelo menos, que o Flamengo estuda jogar com o que tem de melhor contra o Vasco, por ser um clássico, por ser um campeonato à parte, como diria o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Mas também, lógico, que se tiver alguém a ponto de se machucar, e hoje a medicina esportiva ela consegue prever isso, se um jogador vai se machucar ou não, é lógico que o Zé Ricardo deve poupar para as partidas da Libertadores América. E ontem eu trouxe essa informação aqui no nosso bate-bola, inclusive perguntando para o Milton Mendes se ele pouparia alguns jogadores do Vasco. E ele falou que não, não vou poupar ninguém, vou com o que tenho de melhor, lógico, sem o Luan e provavelmente sem o Luiz Fabiano, mas vou com o que eu tenho de melhor para o jogo contra o Flamengo, véio. No final da Taça Rio, se eu acho que é campeão, vai ganhar R$1 milhão. Bom, a gente sabe que a disputa, ela acirra, né, desse campeonato à parte. E logo depois que eu fiz essa pergunta para o Milton Mendes, a nossa colega da Rádio Globo, Camila Carelli, ela emendou também com uma outra pergunta que veio logo depois da minha, sobre esse campeonato à parte de Flamengo e Vasco que o presidente Eurico Miranda sempre fala. E a gente não sabia ainda, né, qual era a opinião do Milton Mendes sobre isso. E ele respondeu, vamos ouvi-lo.
Nós temos que pensar no clássico. Quantos pontos valem os clássicos?
3.
Quantos pontos vale esse jogo contra o Nova Iguaçu?
3.
Então, são importantes nós definirmos as nossas metas em cima do que nós queremos, de dentro para fora. Se nós começarmos a pensar em quesilhas de adversários, nós não nos focamos no que realmente nós queremos. Nós queremos a vitória e é em cima disso que nós vamos trabalhar sempre. E os jogadores têm entendido muito qual é a pretensão. Nós, desde o momento que entrarmos em campo preparados, psicologicamente preparados, fisicamente, emocionalmente, lógico que a equipe vai render. O que eu digo sempre para os jogadores é que eles não são obrigados a jogar bem, eles são obrigados a lutar muito. E depois de jogar bem é consequência de uma dedicação extrema. E depois, com a qualidade deles, as coisas tendem a aparecer.
Então, o técnico Milton Mendes é 3, mas é diferente, né? Porque o Vasco perde num jogo de classificação, ele pode se classificar. Por exemplo, se o Vasco perdesse ontem para o Nova Iguaçu, o Vasco ele ficaria de fora da semifinal do Campeonato Carioca inicialmente, porque ele iria para as semifinais da Taça Rio, e se vencesse a Taça Rio, ele poderia ir para a semifinal do Campeonato Carioca. Agora, se o Vasco perder para o Flamengo, perdeu, acabou. Não tem como voltar e não vai disputar a semifinal da Taça Rio. Então, apesar de teoricamente valerem 3 pontos, tem 3 pontos da classificação e tem 3 pontos que te classifica ou não te classifica para uma próxima fase. Então, apesar do Milton Mendes não achar que é um campeonato à parte, é sim um jogo muito importante. Aliás, é o jogo das duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. E só mais um detalhe ainda sobre o Vasco, falando sobre a possível venda do Luan para o Palmeiras. O Vasco está de olho no Anderson Martins. O Anderson Martins, que em 2011 foi pro Vasco da Gama, fez a dupla de zaga com o Dedé e foi campeão da Copa do Brasil no Vasco, chegou às quartas de final da Sul-Americana e vice-campeão brasileiro de 2011. Anderson Martins, que veio do Vitória pro Vasco, é vascaíno desde pequeno, tem várias fotos dele com a camisa do Vasco lá na Bahia e foi pro Corinthians logo depois, teve uma passagem boa no Corinthians e foi vendido pro futebol árabe. Tem um histórico de lesões, mas é a bola da vez do Vasco. Não quer dizer que o Vasco vá contratá-lo, mas a diretoria do Vasco estuda a possibilidade de trazer o Anderson Martins para o Campeonato Brasileiro, viu, Borges?
Valeu, Maurício. E aí, Valdir?
Olha, um grande reforço, bom zagueiro, fez uma dupla com o Dedé, concordo com o Maurício, fantástica. O que acontece, ô Borges, eu tava até falando em off aqui com você, o Vasco tem que focar realmente na Taça Rio, porque o Vasco só tem uma competição, infelizmente tá fora.
Mas cada jogador duas semifinais só, em abril, mais duas partidas e acabou.
O Vasco...
Agora dia 8,
dia,
né?
8, depois,
dia 8 depois só depois dia 22. 22.
O detalhe, ô Borges, que o Vasco dos quatro do Rio é o único que só está numa competição.
E é bom lembrar, 8/22 e depois só no início do Campeonato Brasileiro.
Que vai ser no dia no dia 13 de maio. Isso.
São 6:20.
Nacional Jornalismo.
Nana Bossa, trazendo as notícias sempre do jornalismo em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, Nana.
Boa noite, Borges. O presidente Michel Temer, em visita aqui ao Rio de Janeiro, afirmou que eventuais salvaguardas na terceirização poderão vir com a reforma da lei trabalhista. O presidente visitou na tarde de hoje a LIDE, lá de Defense Security, uma feira que no Rio Centro, zona oeste da cidade, reúne empresas da área de segurança e defesa. Em entrevistas a jornalistas, o Temer afirmou que a lei que permite a terceirização de áreas simples não prejudica minimamente os trabalhadores. De acordo com o presidente, o foco dessa lei era regulamentar o trabalho temporário. Os direitos trabalhistas estão garantidos na Constituição, mas que se houver necessidade, poderá realizar salvaguardas na reforma trabalhista, que essa reforma tem como objetivo modernizar as leis do país e ampliar o emprego. Ele falou também na reforma previdenciária. Ele disse que ela poderá ser adaptada conforme o pensamento do Congresso, mas que é uma das reformas que citou como fundamentais. Borges, segue com você.
Valeu, Nana Poça, 6:22.
Notícias do trânsito.
Glaucia, hoje tem manifestação, o trânsito está mais tranquilo hoje, mas com manifestação agora. E aproveita, emenda o Rock in Rio. Quero saber as atrações, porque eu e Marcos Gomes vamos comprar os ingressos.
Olha, Borges, no Leblon, uma manifestação interdita à Rua Rainha Guilhermina, entre a Avenida Ataúfo de Paiva e a Avenida General São Martin. Há retenções, muitas retenções na região. É uma das primeiras vezes que eu vejo manifestação na Zona Sul, assim, né?
Eu acho, segundo, pelo que eu apurei, é por causa das nas proximidades da residência do ex-governador Sérgio Camargo.
Provavelmente. Eu imaginei que fosse. Olha, então, quem tá circulando ali pela região tem que ter todo cuidado aí, porque o trânsito, e paciência, né? Porque o trânsito tá bem complicadinho no local. E Borges, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro postou no seu Twitter oficial que os policiais do BOPE estão realizando uma operação nas comunidades Amor e Barro Preto, na região do Lins, ali no complexo do Lins, que é uma região também bastante complicada. Quanto ao Rock in Rio, Borges, olha, teremos Lady Gaga, Pet Shop
Lady
Boys,
Gaga, eu quero ir.
Lady Gaga?
Pet Shop Boys, Ivete Sangalo, Maroon 5, a Fergie, o Skank, Justin Timberlake, Alicia Keys, Frejá, Aerosmith, Def Leppard, Bon Jovi, Guns N' Roses, The Who, Titãs, Jota Quest, Red Hot Chili Peppers, entre outros.
Eu convido você para ir ver o Titãs.
Vambora.
Vambora?
Eu não vou.
The Who é bem da tua geração.
Eu não vou a nenhum. Eu não vou a nenhum.
Legal, né? Leva teu pai.
Não vou.
Não vai porque Ivete Sangalo.
Sangalo, só ela só. O resto.
Se você me levar no dia do Bon Jovi, eu tô dentro.
Tá dentro?
Eu quero no Zezé de Camargo e Luciano.
Ah, não. Que mala, hein? Que mala, hein?
Vai,
bote. Segue.
Zezé de Camargo. Como diz o nosso Mazero, uma sofrência.
Não é, não.
Zezé de Camargo foi flagrado andando de ônibus e esse vídeo viralizou na internet no dia de hoje.
Ah, pode andar de onde?
6h24. Bombástica nossa hoje nessa. Vamos ao tricolor Fluminense, Luiz Ferreira. É o Rodrigo Ricardo, vamos lá.
Diante do Flamengo no Espírito Santo, Abel Braga poupou a maioria dos titulares. O objetivo do treinador era ter força máxima na estreia da Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Liverpool do Uruguai. Entre os destaques do clássico, o Wendel, de 19 anos. O volante fez o gol tricolor no empate com o Flamengo. E Abel não poupa elogios ao garoto.
É um garoto inserido no grupo há muito pouco tempo, mas o que surpreende a todos nós, comissão técnica, direção, torcedor e principalmente colegas, pessoal do dia a dia, é a maneira espontânea, criativa, a dinâmica que ele dá à equipe, né? Lembra que esse jogador entrou num clássico contra o Botafogo, num jogo decisivo, importante, o time perdendo 2-0. Então você vê que a personalidade dele, ela é um jogador que hoje jogando dá com segurança à equipe, tem a confiança dos colegas. E ele é muito simples, entendeu? Ele é muito humilde, ele é um cara muito do bem, trabalha bem, não fala nada e joga muito.
O jovem Wendel está entre os 30 jogadores inscritos pelo Fluminense para atuar na Copa Sul-Americana. Em 2009, o Fluminense, comandado por Cuca, foi até a final contra a LDU, mas perdeu o título para os equatorianos. Nesta quarta, o Flusão quer escrever uma nova página nesta história.
Valeu, vai e vamos ver, né? Amanhã você estará lá com o nosso Ricardo Marcelo.
Conheço muito pouco, que o próprio Abel nada conhece esse time do Liverpool. A surpresa.
Vamos aguardar. 6h27. Flamengo, Luiz Ferreira.
Olha, Borja, já agora há pouco o repórter Maurício Costa, ele falou sobre o William Arão ter falado que o Flamengo ainda não perdeu pro Vasco esse ano. De fato, não perdeu. E aí o William Arão vai falar com a gente aqui agora no programa do Mundo da Bola se o que que vale, quanto vale esse jogo para o Mengão.
Vale muita coisa, né? Vale muita coisa porque a gente sabe que é uma rivalidade grande, a gente sabe que, né, tem, mesmo que seja pequeno, mas esse ano a gente ainda não perdeu para eles. E algum tempo atrás nós ficamos bastante tempo sem ganhar. Então a gente sabe que tem as brincadeiras entre torcidas, a rivalidade. E a gente está vestindo a camisa do Flamengo. Então, né, vale muita coisa todos os jogos, né? Então a gente tem que entrar muito concentrado, entrar bem, sabendo aquilo que a gente tem que fazer dentro do campo para sair vitorioso, né? Também o empate também não nos ajuda muito, então a gente tem que sair vitorioso para que, independente se não vale em termos de campeonato carioca, mas de fato nós estamos disputando um outro título que é a Taça Rio, então nós vamos em busca dele também.
Esse é o William Arão Borges.
Valeu, algum detalhe, Valdir? Estou mandando um abraço para você.
Outro para você. O detalhe é que é rivalidade entre Flamengo e Vasco, vai até no Mirim.
Com certeza. Um abraço, Glaucio.
Tchau, Borges. Chinelo amanhã.
Deixa eu registrar.
Até quinta. Não, até sexta aqui. Quinta quem tá no chinelo sou eu.
Certo. Deixa eu registrar aqui o Luiz Henrique Guimarães, aqui da TV. O Glaucus Galvão, também da TV Brasil. Tiago Barata, J. Carlos Marques, trabalhou aqui. Marco Aurélio, Paulo César Rabelo, o Mário Silva, o Maurício, o nosso Ciro Neves, Davi Costa, o Bruno Mendes, o Márcio Nogueira, o Igor Santos, o Paulo Virgílio Preá, Marcos Nakata, Cláudio Portela, o Anjo Herrera, o Rafael Espíndolo, Jorge Bacarim, Renato Marcília, Carlos Gouveia, lá em Fortaleza, Ivan Roberto, Paulo Meireles Boró, Renan Moura, da Tupi, da Globo, aliás, Rodrigo Ricardo, ainda Jorge Eduardo, Fábio Luiz, daqui da técnica, Marcelo Paola, minha irmã, Isa Guedes, Bruno Cantarelli, o Cláudio da Mata, André Luiz Marques, Cláudia Carneiro, Odaí Júnior, o Juliano Justo também, Fábio Tubino, todos aqui lamentando a perda de um grande homem, Hernani Gomes dos Santos, grande amigo aqui, que trabalhou conosco durante anos e anos, mais de 30 anos, aqui na operação de áudio e na operação de externa conosco. Valeu. 6h29, vem aí os bastidores da política com Rosinha Kennedy, nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta nessa quarta-feira com o Bate-Bola Nacional, Glaucio Araújo, com o Sintonia Nacional a partir das 8. Um abraço, tchau, boa noite.
Da morte, espaço.